Estamos iniciando mais uma aula no livro de Gênesis. Estamos no mesmo capítulo da última aula, que é Gênesis 21. Esse capítulo relata o nascimento de Isaac, que foi um acontecimento muito especial, aguardado, um acontecimento sobrenatural, e foi o assunto da última aula, o nascimento de Isaac. Imagina 25 anos esperando, os pais com 100 anos e 90 anos, respectivamente, um milagre incrível, totalmente sobrenatural, e nós falamos sobre o significado disso. Agora, na continuação da história, na continuação desse capítulo 21, nós vamos ter um aspecto não tão feliz, não tão maravilhoso, né? Um acontecimento que vai envolver a separação, porque Abraão já tinha um filho, Sara não, mas Abraão já tinha um filho, Ismael, e vai haver um conflito, vai haver uma incompatibilidade, vai haver uma separação. Então, agora nós temos que enfrentar também um aspecto mais triste dessa história. Então, vamos orar, vamos pedir que o Senhor use isso também para nos ensinar e que nós possamos enxergar um pouquinho mais além só da história, entender realmente o propósito que Deus tem em nos deixar, né? A história foi registrada, mas mais do que o registro, tem um conteúdo, tem algo que Deus quer revelar. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, te agradecemos pelas histórias, por nós termos esse privilégio de conhecer fatos ocorridos há tanto tempo. O Senhor selecionou, tem alguns fatos que foram registrados, que foram preservados para nós até hoje. E nada disso é por acaso, nada disso é simplesmente uma história que aconteceu, mas tudo tem algo importante, porque é uma história que foi conduzida, que foi iniciada, que foi gerada pelo Senhor. E nós queremos fazer parte, nós queremos entender essas origens e queremos saber aplicar isso para a nossa vida hoje. Pedimos a revelação, pedimos que o Senhor nos faça conhecer mais a Ti, porque em todas essas histórias nós temos a oportunidade de ver melhor quem o Senhor é e como o Senhor quer que nós tenhamos relações uns com os outros e contigo. Nós queremos, ó Deus, ser mais parecidos contigo, queremos entender realmente o que o Senhor deseja desenvolver em nós, como o Senhor quis desenvolver na vida dessas pessoas. Pedimos isso e confiamos em Ti, Senhor, que cada dia possamos ir um pouquinho além nessas histórias que já lemos tantas vezes. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nós, na verdade, nós fomos até versículo 7 na aula passada. Vimos como o significado de Isaac é riso. Deus deu um motivo de riso, Deus gerou um riso maravilhoso. Imagina a alegria desses pais. Então, alegria não só deles, mas como Sara disse, todo aquele, versículo 6, todo aquele que ouvir se rirá comigo. Então, até hoje nós estamos nos alegrando com esse milagre, com o que resultou desse milagre, porque Deus estava colocando em movimento o seu plano de redenção, a história de uma nação, a história de um povo, queria trazer à luz o próprio Messias, mas muito mais do que isso, até hoje Deus está trabalhando com esse povo que é descendente de Abraão e Sara. Então, aqui nós estamos vendo um início de algo que até hoje está acontecendo, desenrolando. Então, Isaac finalmente nasceu. Então, nós vamos ver agora Gênesis 21, do versículo 8 até o versículo 21. Nós vamos primeiro descrever, acompanhar aqui o que aconteceu realmente na história, e queremos ver o que, que Deus quer ensinar, o que, que nós podemos enxergar sobre esses dois filhos de Abraão, Isaac, que acabou de nascer, e Ismael, que já tinha nascido, nesse momento do nascimento, ele teria mais ou menos 13 anos de idade, e então ele já era um adolescente nesse momento do nascimento de Isaac. E aí o versículo 8 diz o seguinte: cresceu o menino, Isaac, e foi desmamado. Isso, geralmente, os estudiosos concordam que na época era costume as mães amamentarem os filhos por uns 3 anos. Então, seria mais ou menos essa a idade de Isaac. Cresceu o menino e foi desmamado. O menino Samuel, que também foi um milagre de Deus. Deus abriu a madre de Ana, sua mãe, para ela poder ter filhos. E ela ficou com o filho Samuel por mais ou menos esse período de 3 anos. Depois desmamou e consagrou, levou ao templo, levou ao tabernáculo, né, onde o sacerdote ali estava. Então, mais ou menos esse mesmo período de tempo de 3 anos. Então, eles tinham o costume de fazer uma grande festa, era um dos momentos, um dos marcos na vida de um indivíduo. Então, Isaac, essa primeira etapa, ele cresceu e estava pronto para iniciar uma nova etapa da vida dele. Foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Mas nesse dia, nessa festa, nesse momento, aconteceu algo muito trágico. Sara, versículo 9, viu que o filho de Agar... Agora é interessante, até não tinha me deparado com esse detalhe. Não sei também dizer exatamente o significado disso. Mas toda essa história aqui que vai falar de Ismael e o que aconteceu com Ismael e como não foi possível eles ficarem juntos, Agar e Ismael, em nenhum momento aqui cita o nome, cita Ismael por nome. Não, até quando comecei a ver isso, fui procurar aqui, realmente não aparece o nome Ismael. Ele é chamado assim, o filho de Agar. O filho da escrava. Então, o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaac. Então, aqui nós temos um momento, uma situação em que Sara... Então, vamos lembrar, Ismael era filho de Abraão com Agar, foi iniciativa, sugestão de Sara... Mas não era sangue de Sara, não era, ela não tinha afeto, ela não tinha esse sentimento que as mães têm pelos filhos, ela não tinha, Ismael não era filho dela. Então, agora Abraão era o pai dele, né? Era pai de Ismael. Então, ele tinha um sentimento. Já vimos isso antes, quando Deus falou com Abraão, falou assim: olha, a promessa de uma descendência não é por meio de Ismael. Vai ser Isaac, isso antes de Isaac nascer. E Abraão ficou assim: ó Deus, mas abençoa Ismael, ele é meu filho. E até a gente, nas entrelinhas, a gente percebe que Abraão queria dizer assim: Deus, tá bom, já recebi o filho, vou ficar esperando um outro filho de Sara, que é tão difícil, tão impossível que tenha... que ela tenha filhos. Então, mas Abraão, ele quis muito que Deus abençoasse Ismael. Ele tinha amor, ele tinha um desejo de que Ismael fosse abençoado. Mas aqui então, Sara não tem esse sentimento por ele. Ela já teve um problema com Agar, embora fosse Agar, era escrava, era serva de Sara. Foi sugestão de Sara que, já que ela não podia ter filhos, que Abraão pudesse ter um filho com Agar. Mas depois Agar desprezou, isso está em Gênesis 16. Agar desprezou Sara, passou Agar, que era uma coisa assim, uma mulher que podia ter filhos era considerada superior a uma mulher que não podia ter filhos. Então Agar concebeu, vamos dizer assim, não era problema de Abraão, era problema de Sara, que ela não tinha tido filhos até então, e Agar se sentiu superior. Sara não pode ter filhos, mas eu tive. Então, Sara ficou muito brava, expulsou Agar, mas depois o anjo apareceu para ela e ela voltou e ficou junto com Abraão e Sara esse tempo todo. 14 anos, né, a gestação, e mais 13 anos até Isaac nascer. E agora mais em torno de 3 anos. Então, Ismael tem algo mais ou menos em torno de 16 anos de idade. Não é mais uma criança. Agora, o que exatamente ele fez? É interessante que essa palavra no versículo 9, Ismael estava zombando de Isaac. O que que um menino de 16 anos, que tipo de zombaria, que tipo de bullying, que tipo de intriga Ismael estava fazendo com seu irmãozinho de 3 anos? Nós não sabemos. É uma palavra negativa, mas é uma palavra que também significa riso. Então, nós já vimos que Isaac significa riso. Primeiro foi um riso de incredulidade de Sara e de Abraão. Os dois riram porque quem podia imaginar que eles pudessem ter um filho? Então, foi um riso de incredulidade. Mas depois que Isaac nasceu, eles riram de alegria, riram de celebração. E Deus falou com eles: vocês vão colocar esse nome, riso, porque a chegada de Isaac, que causou uma primeira reação de incredulidade, porque quem poderia imaginar que Sara com essa idade pudesse ter um filho? Mas depois foi um riso de celebração, de alegria, de triunfo, de grande vitória, o fato de que esse menino tinha nascido, era o menino do milagre. E Ismael está tendo um outro tipo de riso. Então, tem mais uma história de riso, mais uma etapa, né, de riso relacionado a Isaac. Então, tem o riso da incredulidade, tem o riso da celebração, da alegria, do louvor. E tem esse riso agora que a gente não sabe exatamente o que Ismael estava fazendo, mas era um riso, era uma atitude de zombaria. Essa palavra é usada, por exemplo, em Gênesis 19, aqui pertinho, quando Ló foi contar para os genros dele que Deus ia destruir Sodoma, e eles achavam que Ló estava zombando, que ele estava brincando, que ele estava fazendo uma piada de mau gosto. É a mesma palavra aqui. Então, essa palavra, que Ismael estava zombando de Isaac, não sabemos exatamente o que é. Pode ter sido algo muito insignificante, um ciúme da mãe de Isaac, né? Um ciúme de Sara. Eu não quero que esse, né? Ela tinha um desprezo muito claro. Ela fala logo em seguida, versículo 10, deita fora, expulsa esta escrava. No capítulo 16, Agar é chamada de serva. Aqui ela é chamada de escrava, ela era uma escrava. Mas aqui a Sara está usando uma palavra de mais desprezo, de mais inferioridade do que no capítulo 16. Então, deita fora esta escrava, o seu filho, pois o filho, então, ela nem chama o filho pelo nome, Ismael, ela nem chama assim, ele é chamado filho desta escrava, pois o filho dessa escrava não herdará com meu filho Isaque. Então, aqui, nós temos uma atitude que, pelo menos numa primeira leitura, numa primeira olhada, parece uma atitude muito ruim da parte de Sara, muito discriminatória, muito racista, muito uma atitude de alguém que não considera Agar como um ser humano criado na imagem de Deus, de igual valor a ela, não considera o filho que, inicialmente, a ideia é que esse filho seria de Sara por intermédio de Agar. Assim, Agar ia conceber e dar à luz, mas o filho seria considerado como filho de Sara, assim como Moisés depois foi considerado filho da filha de Faraó, mas ele não era filho dela. Mas ela adotou, então se tornou conhecido como filho da filha de Faraó. Então, Ismael, inicialmente, ele seria o filho esperado, ele seria um filho deles, mas Sara não considerava mais. E agora ela já vê um sinal de ciúmes, pode ter sido assim, algo comum que acontece entre irmãos, uma rixa, uma atitude uma atitude comum de desprezo, alguma coisa assim que Sara viu, que pode ter sido uma coisa muito séria ou não. Mas o fato é que ela não quis tolerar. Ela falou assim: não quero esse menino junto com meu filho. Ele não só não quero que conviva junto, mas ele não vai herdar. Ismael era o primogênito de Abraão. Foi o primeiro filho. Por direito, ele teria uma grande parte da herança do pai. Mas Sara não queria que Ismael herdasse. Ele não vai herdar. Meu filho não vai conviver com ele. Eu não vou tolerar essa atitude. Uma atitude. Agar teve uma atitude ruim com Sara. Agar desprezou sua senhora. Talvez Ismael tivesse realmente uma atitude ruim aqui. Mas o fato é que Sara não quis tolerar e ela mandou. O marido dela falou assim: manda esse escravo embora com o filho. Versículo 11. Abraão não gostou da sugestão. Abraão amava seu filho. Já tinham passado por uma situação antes de Ismael nascer, né, em Gênesis 16, quando Sara mandou Agar embora. E Deus, pelo seu anjo, pode ter sido um aparecimento de Jesus Cristo em forma humana, para Agar, mandou Agar de volta. Falou assim: volte lá e fique junto com Abraão e Sara. Então Deus tinha mandado ela de volta. Agora, 17 anos depois, Sara está mandando Agar e Ismael embora e Abraão não gostou da ideia. Se tivesse ido embora naquela ocasião e ela tivesse tido o filho em outro lugar e Abraão nem teria conhecido o filho dele, teria sido menos penoso. Mas agora o menino tem 16 anos. Abraão está muito apegado a ele. Muito feliz agora que Isaac nasceu, é diferente, né? Sara realmente é a esposa de Abraão, Agar não era a esposa, não tinha essa aliança de casamento, eles tinham essa coisa comum de ter mais de uma esposa, mas Agar não era uma esposa, ela era a escrava de Sara, então Agar não era, não tinha essa relação de esposa, de casamento com Abraão. Mas Abraão amava Ismael. E para ele, né, versículo 11, pareceu isso muito penoso, isso doeu muito no coração dele. Então, por causa de seu filho. Agora, talvez a parte mais assustador, mais dramática assim da história, mas assim, poxa, mas Deus, versículo 12, Deus disse a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço, nem Deus usa o nome de Ismael, por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada a tua descendência. Então Deus está dizendo, olha, vai ter que se separar mesmo, não fique triste por isso, porque a sua descendência, a promessa, aquilo que vai realmente permanecer é por meio de Isaac, não é por meio de Ismael. Porém, versículo 13, mas também do filho desta serva farei uma nação, porque ele é da tua descendência. Então Deus está dizendo, olha, eu não estou excluindo, não estou condenando à morte, não estou tirando Ismael da linhagem, eu estou dizendo que ele também será abençoado, mas não é para ficar junto, não é para ficar na mesma casa, na mesma tenda, na mesma convivência. Realmente ele não será a linha por onde vem a redenção. A linha escolhida é por meio de Isaac, mas Ismael também será abençoado. Então, versículo 14, Abraão se levanta de madrugada, isso é uma característica de Abraão, ele não vai mandar embora no meio do dia, no fim do dia, mas logo cedo, no outro dia, Abraão não é uma pessoa que fica tentando, será que vai, Deus vai mudar de ideia, vamos dar um tempo, talvez mude essa situação, não, ele, se Deus mandou, então eu vou fazer. Ele levanta de madrugada, pega pão e pega um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino, entregou o filho, né, Ismael, e a despediu. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Abraão está morando em Berseba, é uma região bem no sul do território de Israel. É um lugar, até hoje, de muito deserto. Então ele morava, com certeza, perto de um oásis, né? Um lugar que tinha água, tinha cisterna e tudo. Mas ela foi embora, ela não sabia por onde andar. Então aqui nós temos um quadro dramático. A única coisa que Abraão dá para Agar é um pouquinho de pão e um pouquinho de água, que não vai durar muito tempo. Ela, se Deus não tiver misericórdia dela, ela e o filho vão morrer. Eles não sabem caminhar pelo deserto, eles não têm ajuda, eles não têm recursos, não têm alimentos. Foi uma coisa muito cruel, foi uma coisa muito triste que aconteceu aqui. Então essa história é muito, tem aspectos talvez que a gente não entenda, mas assim, todo jeito que você tenta entender essa história, Abraão não quis, Abraão amava seu filho, mas mesmo assim ele, será que ele não poderia ter enviado um grupo de um servo, alguém para guiar, alguém para ajudar, levar a algum lugar, dar uma parte dos rebanhos, sei lá, alguma coisa. Tem várias perguntas que a gente faz e que a gente não sabe explicar, e dentro da cultura ou dentro do conhecimento que eles tinham, era assim que funcionava, mandava embora, não tinha fundo de garantia, não tinha nenhum recurso, não tinha nada. Agar, que tinha servido por anos ali com Sara, por nada, sem receber salário, ela vai embora com nada. É algo muito triste, é algo muito cruel, é algo assim muito inconcebível. Até que ponto Deus, assim, Abraão poderia ter feito diferente? Abraão foi cruel, Sara foi cruel. Como que nós vamos explicar isso? Mas o que a história nos mostra é que Deus, ele concordou com Sara no sentido assim, não dá para ficar junto, ele não vamos deixar a confusão aqui, quem que é o descendente de Abraão, quem vai ter o direito de primogenitura, quem que vai, enfim, qual que vai ser a linha de descendência de Abraão. Deus permitiu, dizendo assim, olha, tá certo, sua descendência vai ser por meio de Isaac. Mas Abraão não fez uma provisão, não protegeu, e isso é algo muito difícil para a gente entender. Mas vamos ver o que acontece. Ela foi andando errante, final do versículo 14. E pouco tempo, nesse primeiro dia ou no segundo dia, consumida a água do odre, ela colocou o menino debaixo de um dos arbustos. A descrição parece que é um menino de 5, 6 anos. Não, ele tinha 16 anos, mas ele também não sabia se virar. Também uma parte difícil, talvez, de entender, mas quanto tempo tinha passado, eles estavam sem água, sem comida, então eles iam morrer, e ela largou, talvez ele estava assim totalmente desfalecido, e ela largou o filho embaixo de um arbusto e disse, eu não quero ver, eu não quero presenciar, não quero ver esse menino chorando, esse rapaz, né, chorando sem forças, eu não quero ver meu filho morrer. Então ela deixou ele embaixo de um arbusto e foi assentar-se em frente dele, mas a uma boa distância, como a de um tiro de arco, pois dizia que eu não vejo morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. E pelo versículo 17, o garoto também estava chorando. Então Agar estava chorando e Ismael também estava chorando. Os dois estavam chorando porque estavam vendo frente a frente a morte. Mas versículo 17, ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, dizendo-lhe, que tens, Agar? Que pergunta, né? Qual que é o seu problema? O que está acontecendo com você? Claro que ele sabia. Que tens, Agar? Mas ele nem espera ela responder, porque ele sabe o que, que ela tinha. Não temas, Deus ouviu a voz do rapaz, ouviu a voz dela também, com certeza, mas está dizendo, Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Então Deus ouviu, Deus não estava rejeitando Agar e Ismael. Isso é muito importante. Essa história está registrada aqui por vários motivos, né? Mas um é porque Deus fez questão de deixar para nós a história de Agar no capítulo 16, e agora a história de Agar e Ismael no capítulo 21. Deus estava tratando com a situação, nós podemos dizer que foi um erro, a sugestão de Sara de achar um jeito de ter um filho e não esperar ela ter um filho, isso não era a direção de Deus. Então Sara bolou um plano, era um plano da cabeça dela. Abraão aceitou, puseram o plano em ação, geraram um filho que resultou em vários conflitos, né? O conflito entre Sara e Agar, agora esse conflito que surge entre Ismael e Isaac, envolvendo Agar também. Então é uma história de um erro, e muitas vezes, pelo menos assim, desde que eu conheço essa história, e muita grande parte dos cristãos, das pessoas que leem a Bíblia, entendem que, olha só, Abraão cometeu um erro, ele fez um negócio na carne, e isso resultou, não todos os árabes vêm só de Ismael, mas ele é um dos que originou, né, os árabes, Então, olha só, eles são inimigos de Israel e eles são descendentes, tudo estava errado desde o início, é como se Deus não amasse os árabes, como se fosse tudo pessoas que não são amadas por Deus, não fazem parte do plano de Deus. Mas nós queremos ver isso um pouco mais de perto, entender o que significa essa situação e essa divisão e essa separação entre um descendente, o eleito de Deus, que é o filho de Abraão e Sara, Isaac, esse sim é o filho que Deus vai abençoar. Agora Ismael, ele começa a caçoar, a desprezar, debochar de Isaac. Ele, no livro de Gálatas, Paulo interpreta dizendo que ele perseguiu, ele usa o termo perseguir, que Ismael perseguiu Isaac. Então surge esse conflito que existe até hoje, esse conflito entre esses descendentes de Ismael, de Esaú, de outros descendentes dos patriarcas. Então nós temos assim, as pessoas que são escolhidas e temos as pessoas que são rejeitadas e que só dão dor de cabeça, que só trazem problemas. Mas por que então tanto cuidado de Deus? Por que então, e essa é a nossa pergunta hoje, Ismael é um rejeitado por Deus ou ele é um abençoado por Deus? Porque nós temos indícios das duas coisas. Nós temos Deus aprovando, Deus aceitando a situação de Sara falar, ele não vai ficar aqui. Deus falou com Abraão, Deus falou com Abraão. Não foi uma impressão, não foi assim um sonho. Realmente Deus falou com Abraão, Deus falou assim, tudo bem, não fique perturbado com isso, pode mandar embora, tal, porque sua descendência real vai ser a descendência da linhagem da promessa, vai ser por meio de Isaac, mas eu vou abençoar Ismael também. Então aqui nós temos que Abraão não ajudou para que eles sobrevivessem, mas Deus interveio, Deus apareceu, Deus deixou chegar a um ponto. Isso acontece muito nas nossas histórias, na história de Deus com o homem. Deus deixa chegar ao último ponto. Agar acha que vai morrer, está morrendo de sede. O filho dela, que é um moço já, não tem força, está deitado, vai morrer. E Deus manda seu anjo bradar do céu e diz, não temas, Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. E aí ele fala com ela, ergue-te, levanta o rapaz, toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus já tinha falado isso em Gênesis 17, no capítulo 17, Deus falou com Abraão, quando ele falou assim, Deus, mas abençoa também Ismael. Deus falou, sim, eu vou abençoar. Aqui Deus falou com Abraão, pode deixar o menino ir embora, mas eu vou abençoá-lo. E agora Deus fala de novo com Agar. Ou seja, isso não é uma coisa assim porque alguém insistiu, ou porque não era o plano de Deus, e porque... Não, Deus pega nossos erros, sim. Nós podemos classificar esse plano de Sara, a maneira como foi feito, nós podemos dizer que foi um erro, mas Deus pega erros, quantos erros? O grande exemplo bíblico é o pecado de Davi, que acabou gerando um filho que se tornou um dos antecedentes de Jesus, o Messias. Então, isso não significa que Deus aprova, isso não é Deus endossando erros humanos, mas também não significa que por causa de ter Ismael ter nascido de um erro, Deus não se interessa, Deus não ama, Deus não cuida, Deus não tem um plano, Deus está intervindo Ele não só está dizendo, eu não sou, eu não estou rejeitando, excluindo, amaldiçoando Ismael, mas o próprio Deus, ele manda o anjo que é Deus aparecendo aos homens no Antigo Testamento, a primeira pessoa na Bíblia a quem o anjo do Senhor aparece é Agar, a primeira pessoa. Ismael foi a primeira pessoa na Bíblia registrado que Deus deu um nome antes dele nascer. Deus falou lá no capítulo 16 que para Agar, falou assim, olha, você vai colocar o nome de Ismael, que significa Deus ouvirá. Então, Deus está cuidando, Deus está acompanhando, Deus está interessado nessa história. Isso aqui não é alguém que Deus excluiu, que Deus rejeitou. Então, ele fala, levanta o rapaz, toma pela mão, pois dele farei uma grande nação. Versículo 19, então Deus abriu-lhe os olhos. Isso aqui, ou ela estava tão atordoada que ela não viu que tinha um poço de água, mas isso não é muito provável. Deus abriu os olhos e ela deve ter visto um poço sobrenatural, ou Deus criou um poço, parece ter sido um milagre aqui. Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço, foi encher de água o odre e deu de beber ao rapaz. Então, Deus salvou Agar e Ismael da morte, deu uma promessa, falou que ele teria a bênção de Deus. E, versículo 20, Deus estava com o rapaz. Deus estava com ele. Então, nós temos um testemunho das Escrituras dizendo que Deus estava com esse rapaz. Não foi uma pessoa, um erro humano que Deus não falou assim, olha, não tem nada a ver com isso, você quis fazer, se vira, eu não vou ajudar. De forma alguma, Deus estava com o rapaz, Deus o protegeu, Deus o abençoou. Ele cresceu, habitando no deserto, foi flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Então, aqui já dá uma olhada lá, assim, alguns anos na frente. E ele foi então encaminhado para cumprir essa promessa de ser uma grande nação. Muito bem, então essa é a história, ok? Essa é a história, eu já mencionei. Muitas pessoas tiram conclusões erradas. Existem várias histórias na Bíblia que pessoas ao longo da história, pessoas pelo menos com nome de cristão, as pessoas já usaram a Bíblia para justificar a escravidão dos africanos por causa do filho de Noé, que recebeu uma maldição de Deus. É uma aplicação errada das Escrituras. Deus nunca quis que aquela situação, aquela palavra que está registrada em Gênesis 9, fosse uma palavra para justificar a escravidão ou para justificar um senso de inferioridade dos habitantes do continente africano. Então, é um exemplo de um texto, de uma situação, de uma história bíblica usada de forma totalmente errada. Essa escritura aqui sobre Ismael, depois nós temos outra sobre Esaú, tem aquele texto bíblico que fala, eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Então, essas coisas são usadas para falar de eleição, de escolha, e que as pessoas que não são escolhidas, as pessoas que não são predestinadas, Deus não ama, Deus condena, Deus abomina, são inimigos, e a gente também vai ser inimigo deles, e a gente pode desprezar. Então, são palavras usadas, são textos usados de uma forma errada. Um outro texto que é usado de uma forma errada quando lá no Novo Testamento os judeus mandaram crucificar Jesus. E eles falaram assim, ó, o sangue dele seja sobre nós e nossos filhos. Isso foi uma palavra muito séria, mas os cristãos já usaram essa palavra para justificar o antissemitismo, para justificar as cruzadas, para justificar morte, violência contra os judeus. Então, quantas coisas na Bíblia são usadas de uma forma totalmente oposta àquilo que Deus quer. Então, eu quero usar, quero mostrar, tem dois lados nessa história. Bom, eu coloquei aqui, para responder nossa pergunta, eu coloquei aqui para responder, assim, Ismael foi rejeitado ou abençoado? Então, quais são os elementos aqui que nós podemos usar para dizer que Ismael foi rejeitado? Olha, ele nasceu de uma escrava, né? Ele não nasceu de uma mulher livre, ele não nasceu, coloquei aqui também em seguida, fora da aliança do casamento. Isso tinha muitos costumes naquela época, de isso não era uma coisa incomum, mas dentro da história bíblica tem um significado isso. Isaac nasceu, Deus quis mostrar isso, Abraão e Sara, eles tinham uma aliança de casamento, Deus queria que a vinda do Messias, a origem da nação escolhida, que fosse através de um casamento, de uma aliança, não por meio dessa ideia que a Sara bolou de ter um filho por meio dessa artimanha, dessa estratégia. Então, ele nasceu de uma escrava, ele nasceu fora da aliança de uma aliança de casamento. Esse aqui não é uma maldição, todos nós nascemos de uma forma natural, mas isso aqui é para mostrar por que Deus escolheu Isaac e não Ismael. Deus queria que a origem da nação escolhida, a origem que traria Jesus, o seu filho, para o mundo, ele queria que fosse um nascimento sobrenatural, ele fosse por um milagre, não por meios naturais, não pela capacidade humana. Então, por ter sido um nascimento natural, sem nada de milagre, isso fez com que Deus falasse, não, assim, a promessa não é por meio de Ismael, a promessa é por meio de Isaac. Então, iniciativa e plano, humanos, né? Isaac também, Ismael também zombou, perseguiu Isaac. E ele foi embora sem receber nenhuma herança do pai. Então, essas foram as coisas que nos levam a pensar, Ismael foi rejeitado, Ismael não foi alguém que Deus estava abençoando, ou será que ele foi abençoado? Então, aqui nós temos também então, o outro lado, ele foi abençoado sim, ele era filho de Abraão, e isso até hoje é um fato muito importante, os muçulmanos consideram Abraão. Eles falam, nós também somos descendentes de Abraão. Então, isso é muito importante e Deus deu importância a isso. Ele falou assim, olha, e Ismael vai ser uma grande nação porque ele é seu filho e eu vou abençoá-lo. Então, ele era filho de Abraão, eu já mencionei essas coisas. Ele foi o primeiro a receber o nome antes de nascer. Deus deu o nome para a mãe dele. E o nome é interessante, eu não tenho conhecimento de hebraico, não sei exatamente explicar isso, mas Ismael significa Deus ouvirá. Samuel, filho de Ana, que né, foi um nascimento sobrenatural, Samuel significa Deus me ouviu. Então, é praticamente o mesmo significado, a origem das palavras, as palavras que deram origem a esses dois nomes são as mesmas raízes. Então, o nome Ismael, dado por Deus, significa Deus ouvirá, é um nome abençoado, é um nome que tem significado. ele foi o primeiro filho de Abraão a ser circuncidado. No dia que Deus deu o sinal da circuncisão para Abraão, Abraão estava com 99 anos de idade, então Ismael teria 12 anos de idade. Ismael foi circuncidado antes de Isaac, nascer. Então, e a circuncisão era um sinal de aliança. Deus estava dizendo, se você circuncidar seus filhos, isso significa que a minha aliança vai continuar com seus descendentes. Então, isso é muito significativo. E tanto é que eu até participei de uma... Tive o privilégio de participar de uma reunião em Israel, quando irmãos judeus e árabes, e pessoas que não eram nem judeus e nem árabes, como eu, mas várias pessoas reunidas e falando sobre a importância, judeus reconhecendo a importância do chamado de Deus para os árabes e chamando atenção a esses fatos. Ismael foi o primeiro a ser circuncidado. Muito importante isso. Ismael foi socorrido pelo próprio Deus. Imagine se Deus não quisesse, se Deus falasse, não, Ismael, eu quero ele fora, não quero, ele não faz parte de nada. Deus poderia ter deixado Agar embora antes de ter o filho, e Deus poderia ter deixado Agar e Ismael morrer no deserto, se Deus estivesse abandonando, se Deus estivesse rejeitando. Mas não, Ismael e Agar, eles foram socorridos por Deus, eles foram ouvidos por Deus. Essa história aqui no capítulo 21 é uma história fantástica de como Deus ouve aqueles que clamam. Deus se coloca, mesmo Deus tendo de certa forma aprovado a decisão de Sara, mas precisamos ter muito entendimento sobre isso, porque Deus falou com Abraão, não é para os dois ficarem juntos, não vai dar certo, mas Deus não queria que Abraão deixasse o seu filho vagando pelo deserto e morrendo de sede. Tanto é que Deus fez uma intervenção, Deus mudou a situação. Então, isso mostra, Deus não era o momento, já falamos sobre isso antes, tem momentos certos em que Deus muda o entendimento, muda os princípios morais, mas não era o tempo. Deus não falou com Abraão e Sara que eles estavam errados em ter uma escrava, ele não repreendeu Sara por ter atitudes erradas, mas ele mostrou pelo exemplo. O anjo do Senhor fez o que Sara e Abraão não fizeram. O anjo foi atrás de Agar, consolou, falou com ela, não temas, volte para Abraão e Sara, para sua senhora, mas eu vou cuidar de você. Deus fez o que os homens não fizeram, e ele foi mostrando, é um exemplo para nós até hoje, de qual é o coração de Deus, como Deus está agindo. E Ismael também é herdeiro de uma promessa. Ele não herdou a promessa que foi dirigida para Isaac, mas ele foi herdeiro de uma promessa que Deus falou com ele, que seria uma grande nação. E é interessante o fato de que Ismael também teve 12 filhos, como Jacó teria um pouco mais na frente. Ismael teve 12 filhos, 12 príncipes, e se tornou uma nação. Então, então a nossa resposta é: ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado por Sara, por Abraão. Ele de fato, a promessa de Deus para Abraão não seria através dele. Então, ele foi rejeitado por homens. Ele não foi o escolhido para ser o herdeiro da promessa que Deus deu a Abraão. E Deus tem suas razões, a gente consegue ver, como mostrei aqui. Deus tinha razões para não para não dar o cumprimento da promessa por meio de Ismael, mas isso não significa, agora chega um ponto muito importante, eu vou tentar mostrar algo assim, as coisas de Deus muitas vezes não são preto e branco, 880, não são assim extremos, a gente tem aspectos que são tão importantes. Deus mostra nesse texto da Bíblia, nesse capítulo, Deus mostra que existe realmente uma separação, que a promessa de Deus para Abraão não é por meio de Ismael. Então Deus está dizendo, olha, não confunda e não misture as coisas. Tem uma descendência, tem uma linhagem. Deus tem um método de trabalhar, uma estratégia. Ele faz parcerias conosco. Ele vai desenvolver o plano de redenção usando a descendência de Abraão. E Deus está dizendo, olha, não é Ismael, não é por meio dele que eu vou trazer a redenção ao mundo. Mas Deus está mostrando, embora ele não tivesse repreendido Sara ou Abraão, mas Deus está mostrando assim, eu não faço o que vocês fazem, eu não rejeito, eu não mando embora para morrer, eu não deixo as pessoas sem herança. Eu vou dar uma promessa para Ismael também. Ele não é um instrumento da redenção, mas ele é um filho de Abraão. Ele é amado. E nós temos profecias, não é nosso assunto hoje, mas tem profecias de como Deus vai usar povos árabes. No final, ele vai trazer, um vai ajudar o outro. É algo lindo. Nós temos muita briga, muita guerra, muito ódio entre judeus e árabes, mas Deus está preparando algo maravilhoso e já está acontecendo em pequena medida entre seguidores de Jesus que são judeus e seguidores de Jesus que são árabes. Deus já está trabalhando para preparar algo. Ok, bom, para entendermos essa história e para entendermos a lição que nós precisamos receber, agora nós precisamos dar uma olhada, é um texto importante, mas claro que a gente não vai explorar muito em profundidade hoje, mas vamos para o livro de Gálatas, onde Paulo faz uma referência muito clara a esse texto. Na verdade, o livro de Gálatas é um livro curto, né, uma carta de 6 capítulos, que trata praticamente a carta inteira, trata da questão na igreja primitiva de um conflito entre aqueles que queriam continuar seguindo a lei e aqueles que entendiam que em Jesus as coisas tinham mudado e que não precisava, não precisava da lei da mesma forma. Então é um grande assunto, a lei, graça. Paulo explora muito, explica muito. Ele mostra que quem está, tem versículos muito fortes, né? Por exemplo, ele fala assim em Gálatas 5:2, ele fala: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E tem vários versículos aqui que ele fala assim: se vocês começaram pela fé, como é que vocês estão andando pela lei? Então ele mostra que existe um antagonismo, existe uma coisa muito, muito contrária, não mistura, não pode coexistir. O livro, né, tem outros textos também, né, em outras partes do Novo Testamento, mas Gálatas é um livro por excelência que mostra incongruência, né, entre a lei e a graça. Ao mesmo tempo, ele fala, Gálatas 3:21, ele fala: logo a lei é contra as promessas de Deus, de modo nenhum. E Jesus mostrou isso no Sermão do Monte. Ele falou assim, não vim para tirar a lei. Então esse assunto de lei e graça é muito complexo, é muito profundo, não é meu tema hoje. Então assim, só quero lembrar, todos nós sabemos que tem esse assunto de lei e graça. Então, no discurso de Paulo, ele vai falando, capítulo 4 de Gálatas, ele fala que um menino, quando é de menor, ele é igual um escravo, ele não tem autonomia, ele tem que obedecer, ele vive como se fosse um escravo. E ele vai falando sobre o propósito de Deus na lei, o propósito de Deus para chegarmos à maturidade, o propósito de Deus para nos libertar da lei. E ele vai avançando lá e ele fala assim, que nós, que Cristo nos resgatou, capítulo 5, versículo 1, Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Então Paulo fala assim, eu acho que eu tenho que sentir dores de parto novamente, para que vocês entendam isso, para que vocês não fiquem, para que vocês não fiquem presos à lei, para que vocês não fiquem presos outra vez. Então esse assunto é algo muito sério, não é uma doutrina, não é uma coisa teológica apenas. E aí ele fala, Gálatas 4, versículo 21. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Então aqui Paulo vai falar exatamente sobre o capítulo 21 de Gênesis. E ele fala que, versículo 23, todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne. Isso que eu falei aqui, é um nascimento natural. O Ismael não teve nada de milagre, nada de sobrenatural. Então o que nasceu segundo da escrava nasceu segundo a carne. Mas o que era da livre, então Sara é uma mulher livre, e ela teve um filho sobrenaturalmente. Não era pelo fato de que Sara era uma mulher superior e Agar era uma mulher inferior. A ideia aqui é simplesmente uma teve um filho com intervenção de Deus, um milagre, algo que Deus fez, não foi seguindo simplesmente as leis naturais. E Agar teve um filho de acordo com as leis naturais, simplesmente foi uma coisa natural, não é questão de inferioridade. Aí versículo 24 diz o seguinte, o que se entende por alegoria, pois estas mulheres são as duas alianças, uma aliança é do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Olha como isso aqui vai dar nó na nossa cabeça aqui. Porque Isaac, por meio de Isaac, vem os judeus, a nação de Israel. Mas Paulo está dizendo aqui nessa carta que os judeus que nasceram de Isaac, mas que estão debaixo da lei, na verdade eles são, por alegoria, eles são filhos da escrava. Porque ele está dizendo, uma aliança é do Monte Sinai, ele não está falando sobre uma religião falsa, não está falando sobre muçulmanos, não está falando sobre... Ele está dizendo, Agar representa uma linhagem natural, e essa linhagem natural pode ser os filhos legítimos que vieram de Isaac, Jacó e assim por diante. Então, uma aliança é do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém atual, porque escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Versículo 28. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Mas como então o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Que diz a Escritura, versículo 30, que Escritura? Essa que nós lemos em Gênesis 21. Lança fora a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que irmãos somos filhos não da escrava, mas da livre. Ok. Então, isso é um assunto muito grande. Claro que teria assuntos muito extensos para desenvolver aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Paulo está dizendo que essa história que nós acabamos de ler aqui em Gênesis representa uma alegoria. É essa separação de Ismael e Isaac não é uma questão de Deus só gosta de uns. Eu já expliquei assim, essa maneira de usar a Bíblia para dizer Deus tem os escolhidos e os que não são escolhidos Deus não ama, ele vai mandar tudo para o inferno, não tem chance. Não, Deus chamou, Deus escolheu a linhagem de Isaac, chegando ao Messias Jesus e representando todos aqueles que fazem parte da comunidade redimida. Deus escolheu uns para trazer redenção para os outros. Deus não está dizendo, eu gosto de Isaac e não gosto de Ismael. Nós vamos depois ter que ver o que, que Deus quis dizer com Jacó e Esaú. Por que, que Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú? Isso significa que Deus não quer, Deus não ama, Deus não quer redimir a descendência de Ismael, a descendência de Esaú? Não, isso não significa isso. E pelo contrário, Paulo está mostrando que os judeus naturais, que são, continuam sendo escolhidos de Deus, Deus tem um plano para eles, mas se eles ficarem na lei, se eles ficarem na escravidão, eles não são espiritualmente filhos de Sara, eles são filhos de Agar. Então isso aí fica muito confuso na nossa cabeça. Então o que significa essa história? Então, primeira coisa que eu quero tentar mostrar um princípio importante. Muitas histórias no Antigo Testamento são alegorias. Então, por exemplo, Moisés. Moisés representa a lei. E ele falhou num determinado momento lá no deserto, ficou irado, não representou Deus corretamente, e Deus falou, você não vai entrar na terra prometida. Quem vai entrar é Josué. Josué é o mesmo nome Jesus, Yeshua. É uma alegoria. Moisés não pôde entrar, a lei não nos leva a entrar na terra prometida. A lei nos conduz, nos prepara, mas quem vai nos fazer entrar na terra prometida, na nossa herança, é Jesus. Então isso se chama alegoria. Mas a alegoria não significa que a história não seja verdadeira. Moisés realmente existiu e Josué realmente existiu. E a maneira como Deus trata, então quando nós falamos, Moisés não pôde entrar, então Moisés, apesar de tudo, ele não entrou na terra prometida. Não, Deus recebeu Moisés. Moisés era um homem que tinha muita comunhão com Deus. A alegoria, ela não é uma aplicação literal de tudo que aconteceu na história. Então, esse exemplo não é tão bom quanto esse aqui. Mas deixa eu só mostrar aqui essa questão de alegoria e história. E eu quero tentar mostrar como nós precisamos fazer uma distinção entre uma coisa e outra. Numa alegoria, nós precisamos identificar quem são os personagens. no caso de Moisés e Josué, o que Moisés representa? O que Josué representa? E nós temos que saber como fazer a aplicação. É uma história que tem que representa algo espiritual. Quase tudo que aconteceu no Antigo Testamento com a nação de Israel, com o que Abraão fez com Isaac, são histórias, quando ele ofereceu Isaac, né, no capítulo 22, essas histórias são reais, são histórias que realmente aconteceram, mas essas histórias têm um significado alegórico que apontam para realidades diferentes que nós podemos aprender. Então, o que nós aprendemos da alegoria em Gálatas 4, essa história de Ismael ser lançado fora? Isso tem um conteúdo, tem um significado. Paulo está dizendo a lei, a escravidão, não pode habitar junto com a promessa. A lei é importante, a lei não é rejeitada por Deus, tem um valor enorme diante de Deus, foi Deus que deu a lei, mas nós não podemos ficar na lei. A lei nos conduz a Cristo, e Cristo nos torna verdadeiramente livres. Então, a alegoria tem algo simbólico muito importante para a gente entender. Tudo aquilo que é gerado, muitas vezes a gente usa essa expressão, eu não esperei em Deus e eu gerei um Ismael, eu produzi algo que foi da minha capacidade, da minha inteligência, algo da minha cabeça, não foi algo gerado por Deus. Então, tudo que é gerado pelo homem natural é incompleto, é essa alegoria de Agar, representada por Agar. Significa que é algo que Deus não vai aproveitar. Ismael não ia contribuir para o cumprimento dessa promessa principal. Então, isso é uma alegoria, isso é uma lição. Deus aproveitou, Deus não fez isso acontecer só porque ele queria fazer uma alegoria, mas Deus usou essa história de Isaac e Ismael. Paulo recebeu por revelação, por iluminação de Deus. Ele falou assim: olha, isso aqui é uma alegoria. Ismael não pode ficar. Ismael não pode herdar, não é pelo empenho humano, não é por nosso mérito, não é pela lei. Então, é uma alegoria forte. Ok, isso é em relação à alegoria. Mas essa alegoria é baseada numa história, uma história de vida real. E é isso que nós precisamos fazer distinção. Essa alegoria, essa história de como Ismael não pode herdar junto com Isaac, não significa que Deus tenha aprovado a atitude de deserdar Ismael e mandar embora para morrer no deserto. Deus não estava aprovando isso. E Deus provou isso. A história registrada em Gênesis 21 é uma história registrada. Deus falou: tudo bem, Ismael não é o herdeiro da promessa. Mas quando Abraão e Sara expulsam Agar e Ismael, sem compaixão, sem realmente um coração de dizer: olha, você vai embora, você não vai ter herança com Isaac, mas eu vou dar. Lá na frente, depois que Sara morre e Abraão casa de novo, ele tem outros filhos, ele deu presentes para esses outros filhos. Por que ele não fez isso com Ismael? Então, Deus estava mostrando nessa história que já que Abraão e Isaac não cuidaram, já que Abraão e Sara não cuidaram de Ismael, o próprio Deus cuidaria. Então, numa história real, na parte da história real, tem uma alegoria aqui, que Paulo usou, representa, Agar representa o Monte Sinai, a lei, Sara representa Jerusalém de cima. Ok, isso é uma alegoria, isso é uma lição muito importante. Essa mensagem de Gálatas é muito forte. Deus está querendo mostrar, não, isso não tem mistura, não tem como misturar, embora a lei seja importante, mas ela não pode ser usada para herdar a promessa, e tem muitos textos aqui que vão explicar isso. Mas aí nós precisamos voltar para a história real e entender esses princípios aqui. Primeiro, nem tudo na história é um modelo a ser seguido. Então, o fato de Abraão e Sara terem tomado essa atitude com Agar e Ismael não significa que Deus achou correto, que Deus, né, Deus mostrou o contrário. Deus fez uma intervenção por causa do erro deles. Então, nem tudo na história é um modelo. Deus não está ensinando a gente a ter uma atitude de rejeição, a ter uma atitude de ser contra os palestinos, de ser contra os árabes, de odiar, de rejeitar, de considerar como os inimigos de Deus vão ser destruídos, e a gente já vai começando a ter essa atitude de rejeição. Não é assim que Deus deseja. Mesmo Deus querendo mostrar para Abraão que ele gerou um filho por um plano que não era originalmente de Deus, então que esse filho não herdaria de acordo com o plano de Deus, mas isso não significa que Ismael, que na verdade nem Ismael e nem Agar foram culpados de nada. Agar era uma escrava. Sara falou, pegue a minha escrava e faça um filho com ela. Então, Agar e Ismael, eles eram vítimas na história. Mas, e Deus fez uma separação, Deus mostrou, não é por meio de Ismael, mas Deus estava mostrando, não é essa atitude. Você quer ter a atitude de Deus? Aprenda com Deus como Deus cuidou de Agar na primeira história, em Gênesis 16. Aprenda com Deus como Deus cuidou de Agar e Ismael. E Deus tinha uma promessa para Ismael. Então, nem tudo é modelo a ser seguido. Deus não estava provando de tudo que Abraão e Sara estavam fazendo. E isso é válido. A gente tem aquele grande exemplo de Davi e Bate-seba, que claro que Deus não aprovou o que Davi fez, ficou muito claro nas Escrituras que Deus não aprovou o que Davi fez, mas significa que Deus cuida. O filho, o primeiro filho de Davi e Bate-seba morreu, mas o filho que veio depois, Salomão, a Bíblia fala que o Senhor amou, o Senhor cuidou. Deus fez um pecado terrível, um erro, ser transformado para o bem. É difícil a gente entender isso. É difícil a gente entender como Deus, qual que é a atitude dele, como Deus trata. Então, nós podemos afirmar, Abraão cometeu um erro em gerar um filho com Agar, mas isso não mudou a história. Deus não mudou no sentido assim, Deus não rejeitou Ismael por causa disso. Deus abençoou, Deus fez um plano para ele também. O plano de redenção, a escolha de vasos que Deus vai usar para redenção, para desenvolver seu plano, é uma coisa. Agora, Deus quer usar os instrumentos, Deus quer usar pessoas que já tiveram revelação de Jesus como Senhor e Salvador, que fazem parte. Deus quer usar essas pessoas não para se sentirem superiores, não para rejeitar os outros, mesmo que seja alguém que está perseguindo. A alegoria não nos dá direito de ter atitudes sem compaixão, de ódio, de animosidade, de desprezo, de fazer sofrer, de oprimir. Deus não justifica isso em momento algum. E a outra coisa que nós vemos nisso aqui é que Deus não trata com todos os erros das pessoas envolvidas. Quantas histórias tem na Bíblia de coisas que foram erradas e Deus não é o momento. Deus não significa que Deus aprova, né? Tem um exemplo de Noé que ficou embriagado, ou sei lá, tem muitas situações, a própria situação de escravidão. Deus não tratou poligamia, Deus não tratou com muitas questões em épocas na história, mas não significa que ele era a favor. Deus permitiu o divórcio, Jesus falou, na lei de Moisés, mas ele falou assim, não era essa a intenção original. Então, tem muitas coisas nas histórias bíblicas. Ah, está na Bíblia, aconteceu aqui, foi Abraão que fez, foi alguém que fez, alguém que era realmente um servo de Deus que fez. Isso não significa que Deus tenha aprovado. As histórias nos mostram a jornada, nos mostram a caminhada e mostram como vai chegando cada vez mais perto daquilo que Deus deseja. Então, olha que história tremenda, que história maravilhosa. No esboço, eu coloco essas lições, né, que Deus usou a história das duas mulheres e dos filhos como uma alegoria, mas Deus não estava aprovando atitudes demonstradas pelos personagens. Número 2, Deus não estava rejeitando Agar e Ismael, como nós vimos. Número 3, o aspecto objetivo da história é que Deus deu continuidade ao plano de redenção por meio de Isaac e não por meio de Ismael. Isso era uma coisa que Deus quis deixar claro. Mas o aspecto alegórico da história é que Isaac representa a linhagem do Espírito porque ele nasceu por milagre. Mas Ismael representa a linhagem carnal, porque nasceu de maneira carnal. Então não é, mais uma vez, isso não é uma questão de Deus ter preferências de raças. É simplesmente que Deus queria mostrar o caminho que ele ia usar. Ele mostrou essas lições espirituais. São lições que nós podemos receber dessa história e nos mostra que Deus quer algo sobrenatural. Deus quer produzir não aquilo que nós somos capazes de gerar, mas ele quer produzir algo que nasceu dele. E nós temos falado várias vezes, Isaac representa um outro filho. Ele representa Jesus, que nasceu por milagre, mas ele representa também algo que Deus está gerando nessa última geração. Deus deseja trazer a luz. Então, a nossa conclusão final é que nós precisamos buscar e esperar o nascimento de Isaac. Não adianta produzir coisas por nossa própria engenhosidade, por nossa sabedoria, por nossos talentos naturais. Nós devemos buscar e esperar o nascimento desse filho da promessa, dessa obra que Deus quer fazer, que nasce dele e que vai ser uma chave para trazer a redenção de Deus para todo mundo. Mas ao mesmo tempo que nós buscamos o Isaac, ao mesmo tempo que nós queremos algo que nasça do Espírito, ao mesmo tempo que nós podemos entender que Agar representa Jerusalém de baixo, isso não é só o povo judeu. Agar representa todos os nossos esforços humanos, tudo que nós produzimos no cristianismo, na religião, tudo que nós produzimos é, no final das contas, é Agar, não é a liberdade, não é aquilo que vem pelo Espírito. Então nós estamos esperando Isaac. Nós estamos buscando o nascimento de Isaac. Muitas vezes, o que é nascido da carne, da nossa carne, pode perseguir, pode ser contra aquele que nasce do Espírito. Mas nós temos que ter o coração de Deus para não rejeitar. Olha que coisa interessante, nós, como Paulo falou assim, não, os filhos da escrava não são herdeiros, mas ao mesmo tempo nós devemos ter, isso ligando a lição da alegoria com a lição da história real, nós devemos aprender a ter o coração de Deus, porque a Bíblia diz que Deus estava com Ismael. Então ele não era uma pessoa rejeitada, ele tinha um papel e os descendentes dele têm um papel importante hoje no plano de Deus, assim como cada um de nós. Então que nós tenhamos esse entendimento, esse discernimento de buscar aquilo que vem de Deus pelo Espírito, a Jerusalém de cima, a verdadeira liberdade. Mas nós queremos trazer essa liberdade para aqueles que não têm. Porque esse conflito entre os filhos da carne e os filhos do Espírito, o desejo de Deus é que os filhos do Espírito conquistem, recebam, que amem e que sejam usados para transformar os filhos que nasceram da carne. Então, porque é o propósito de Deus, é que esses que Deus está escolhendo para ser instrumentos dele sejam instrumentos de redenção para todos os outros. Então, que nós possamos entender, eu sei que é algo um pouco complexo entender isso, mas essa história nos mostra duas linhas diferentes de interpretação e nós não podemos misturar. Nós não podemos tirar uma conclusão da alegoria de que os filhos da escrava não podem coexistir, não podem ficar juntos, têm que ser rejeitados. Nós estamos falando, a alegoria está falando sobre obras da carne, está falando sobre aquilo que é gerado na carne. Mas o que Deus deseja na história real é que, ainda que Ismael não tenha uma atitude boa com Isaac, mas que Isaac possa ter uma atitude boa com Ismael e que a gente possa ter um coração aberto para ser como Deus. Isso que Deus quer nos ensinar nessa história. Porque se Deus quisesse só mostrar que ele não aceita, que ele não ama Ismael, a história não teria sido assim. Deus escreveu uma história com Ismael para mostrar que ele ama Ismael e que ele tem um propósito para ele. Senhor, assim como nós vimos nessa história, nós queremos aprender as lições da alegoria, queremos aprender a não confiar, a não aceitar as obras da carne em nós. Nós queremos aprender a não seguir a linha natural, não confiar naquilo que é natural, mas nós queremos também aprender da história real que atitude nós devemos ter para aqueles que, na verdade, nem foram a origem. Quem originou Ismael? Quem foi que realmente gerou esse conflito? Foram os erros de Sara e Abraão. Então que nós possamos ter uma atitude de amor, de inclusão, de entender o quanto que o Senhor deseja usar o povo árabe e todos aqueles que de alguma forma estão presos nessa linha da aliança do Monte Sinai, dessa Jerusalém de baixo. Nós todos estamos sendo afetados por esse sistema, por essa aliança que tem seu valor. Monte Sinai foi onde o Senhor apareceu, mas o Senhor quer nos levar que essa lei, que essa aliança, que tudo que o Senhor preparou na história e na vida real, tudo que o Senhor preparou pela Tua palavra e pelos princípios da lei, que possam contribuir para nos levar a Jerusalém de cima, porque é lá que está a nossa liberdade e queremos que todos participem disso. Nós pedimos a Tua graça, a Tua revelação e o Teu mover entre nós, e que o Senhor realmente traga à luz esse Isaac que está para nascer na nossa geração. Pedimos em nome de Jesus. Amém.